caro, muito caro. Você vai ao supermercado e leva um susto. No posto de gasolina é a mesma coisa. O botijão de gás já nem cabe mais no orçamento de muitas famílias. A inflação bate forte no bolso. E quanto menor a sua renda, mais você sente a alta dos preços, numa lógica cruel para um país em que usar lenha para cozinhar voltou a ser comum. Ficar na fila para ganhar osso ou resto de carne também. Um país que vê a população de rua das grandes cidades aumentar por causa da crise. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 27 de abril de 2022, dia em que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o IPCA 15 do mês de abril. O IPCA 15 é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor aplicado entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês corrente. O IPCA normal, aquele consolidado, pega a variação de preços do começo ao fim de um mês. Então, o IPCA 15 acaba sendo considerado uma prévia da inflação oficial. No caso agora, a gente acaba de saber a prévia deste mês de abril. E o número não é bom. A alta foi de 1,73% em relação ao período anterior. É a maior alta para o mês de abril desde 1995, quando o Plano Real tinha acabado de ser criado.
No IPCA consolidado do mês de março, o índice veio alto também. O aumento foi de 1,62% em relação ao período anterior. Foi a maior alta para o mês em 28 anos. Ou seja, desde 1994, quando a hiperinflação brasileira ainda não estava controlada pelo Plano Real, a gente não tinha um aumento em março tão forte.
Aí, se a gente pegar o acumulado de 12 meses, o índice está alto também. Já bate a casa dos 12%, coisa que não acontecia no Brasil desde 2003. Quando a inflação de março bateu recorde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte sobre o tema.
Fizemos um Banco Central independente para combater a inflação. Dissemos o tempo inteiro, antes que essa alta de preços setorial, que era material de construção, alimentos, antes que isso virasse uma inflação generalizada, nós tínhamos o Banco Central para tentar travar essa onda de reajustes. Ora, os bancos centrais no mundo inteiro dormiram ao volante. A inflação acabou virando um fenômeno mundial, mesmo que o nosso Banco Central tenha feito a parte dele, porque ele se moveu antes, ele foi o primeiro a se mover, já colocou o juro no lugar, os juros estão até relativamente elevados em termos reais, mas a inflação mundial está aí. E nós vamos combatê-la e vamos vencê-la também. No Brasil, pelo menos, eu estou convencido que nós vamos derrubá-la antes até do que várias nações avançadas.
Tem alguns pontos da fala do Paulo Guedes que vale explicar. Ele cita aí a ação do Banco Central brasileiro que, desde o início de 2021, ganhou mais autonomia em relação ao governo. É um órgão que atua para tentar controlar a inflação. Essa atuação se dá pelo aumento dos juros básicos, a taxa Selic. O Banco Central vai lá, aumenta os juros, impacta o valor do crédito, o consumo diminui e, com a redução da demanda, os preços tendem a desacelerar.
O Banco Central do Brasil vem aumentando os juros desde março de 2021 até os atuais 11,75% ao ano. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, por exemplo, começou a aumentar os juros somente agora em 2022. No Brasil, já naquele momento, março de 2021, havia uma disparada de preços. E não era só por causa do cenário internacional, com a retomada econômica da China e o reaquecimento dos mercados no momento em que as cadeias de produção estavam ainda bagunçadas por causa da pandemia de Covid-19. A economia brasileira estava cercada de incertezas, com o governo investindo contra o teto de gastos e buscando espaços no orçamento público.
O próprio Banco Central afirma que o descontrole das contas públicas no governo do presidente Jair Bolsonaro tem ajudado a pressionar os preços no país. O entendimento é que essas manobras de furar o teto de gastos elevaram o risco de se colocar dinheiro no Brasil. E se isso acontece, a tendência é que investidores estrangeiros tirem recursos do país, ou então deixem de entrar com dólares. Assim, a tendência é que haja uma saída de moeda americana do Brasil, o que significa uma desvalorização do real frente ao dólar.
O câmbio mais alto tem reflexos para a população. Os produtos importados ou bens que são cotados em dólares ficam mais caros, como petróleo, por exemplo. Daí vem, então, um impulso de alta de preços no Brasil. Isso aconteceu, aliás, ainda em 2021, como a gente já disse. O dólar alto foi um dos fatores que ajudaram a puxar para cima os preços no Brasil.
O resultado do IPCA 15, agora de abril, foi movido principalmente pelos combustíveis, que foram afetados pelo mega aumento anunciado pela Petrobras em 10 de março. A alta afetou também o botijão de gás e o gás encanado. Outros produtos que ajudaram a puxar os preços para cima foram alimentos como tomate, leite longa-vida, cenoura, óleo de soja e pão francês.
A gasolina, inclusive, subiu pela segunda semana seguida e acaba de bater um novo recorde de valor nominal. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,27 entre os dias 17 e 23 de abril. É o maior valor nominal desde que a ANP passou a fazer esse levantamento em 2004. E se a gente descontar a inflação, ou seja, se corrigir direitinho os preços ao longo dos anos, a gente ainda assim está passando por um período em que o brasileiro nunca pagou tanto por um litro de gasolina, levando em conta a série histórica.
A inflação é geralmente um fenômeno complexo que pode ser impulsionado por diferentes fatores. Ela pode se espalhar pela economia em diferentes intensidades, atingindo perfis variados de produtos e consumidores. O aumento de preços também pode ter diferentes motivos por trás dele, a depender da época, e pode ter remédios diferentes. Os governos podem ter diversos graus de responsabilidade sobre o fenômeno, a depender do momento.
Existem fatores externos. Por exemplo, o desarranjo nas cadeias globais por causa da pandemia, os fenômenos climáticos que prejudicam a produção agrícola e o aumento do preço do barril do petróleo por causa da guerra da Ucrânia, algo que pode pressionar os preços no geral. E existem os fatores internos, como a variação no câmbio, o descontrole nas contas públicas e decisões, como a política de preços da Petrobras, que leva em conta o preço do barril do petróleo negociado em dólar no mercado internacional. No governo da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, a Petrobras segurava o preço dos combustíveis para evitar aumentar demais a inflação, numa medida controversa, que impactava o desempenho da estatal.
No Brasil, um país bastante desigual, o fenômeno da inflação afeta especialmente a população mais pobre. Porque é assim, para quem tem mais renda, a proporção do que é gasto no consumo em relação ao dinheiro total que essa pessoa recebe é bem menor do que a proporção do que quem tem menos renda gasta. No geral, quanto mais pobre a pessoa é, mais ela sente o peso da inflação.
É importante ainda não olhar apenas para um índice. O Brasil está com um fenômeno de aumento da inflação e de diminuição de renda. O desemprego está caindo aos poucos, mas quem consegue uma vaga de trabalho normalmente está lidando com uma vaga precária, uma vaga informal, e na qual essa pessoa ganha menos.
A combinação entre inflação alta e renda baixa está levando a mudanças nos comportamentos de consumo da população brasileira. Um exemplo é o crescimento de relatos de compras coletivas em atacado. Nesses arranjos, grupos de pessoas se juntam para comprar em grandes quantidades e aproveitar preços mais baixos.
O perfil dos produtos comprados também passa por mudanças. Em 2021, o consumo de carne vermelha foi o menor jamais registrado, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ligada ao Ministério da Agricultura.
A substituição acontece ainda em itens básicos, como um botijão de gás de cozinha, por exemplo. O preço médio do botijão de 13 quilos chegou a R$ 113,66 na semana dos dias 10 a 16 de abril, segundo dados da ANP. Aí muitas famílias de menor poder aquisitivo se veem obrigadas a cozinhar com lenha e álcool, se sujeitando a um maior risco de acidentes.
Um estudo da Tendências Consultoria, publicado pelo jornal Valor Econômico nesta semana, prevê que a participação das classes D e E no total de domicílios brasileiros deve fechar o ano de 2022 em 50,7%, um índice maior do que 10 anos atrás. O estudo considera como classe D e E os domicílios com renda mensal de até R$ 2.900.
Enquanto 2021 mostrou a realidade da fila do osso, com pessoas esperando para ter acesso a restos de carne para ter o mínimo que comer, 2022 vem escancarando uma tragédia social nas ruas de grandes cidades. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada agora em 13 de abril, mostrou que 8 de cada 10 paulistanos e cariocas dizem ter percebido aumento na população em situação de rua nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, um censo com moradores de rua já tinha detectado um aumento de 31% dessa população em 2021 na comparação com 2019. Especialistas na área de assistência e movimentos que lidam com a questão, ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, estimam que a população de rua na maior cidade do país já ultrapassa o número de 40 mil pessoas.
A pandemia de Covid-19 teve um impacto brutal nas economias como um todo. As medidas de isolamento social necessárias para conter a transmissão do vírus e evitar uma matança ainda maior do que aquela que a gente viu por aqui, desaceleraram as atividades. Agora, no momento de recuperação, o governo ressalta a retomada do Produto Interno Bruto. Mas as perspectivas não são nada boas.
Um relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, divulgado em 19 de abril, mostra que o PIB nacional deve crescer 0,8% em 2022. O Brasil está com uma das piores perspectivas de crescimento para o ano entre os países do mundo. O mesmo acontece com as projeções para 2023.
Numa entrevista recente para o Nexo, o Luiz Carlos Delorme Prado, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse que o cenário projetado à frente nada mais é do que uma continuidade da trajetória econômica fraca do Brasil. Uma trajetória fraca anterior à pandemia, aliás. Segundo ele, o Brasil tem um processo de estagnação sem nenhum horizonte de saída. Isso porque não tem uma estratégia de política econômica autossustentável.
Essa é uma visão compartilhada por outros economistas. O Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de economia da PUC de São Paulo, disse também para o Nexo que o Brasil atual tem uma política econômica errática, em que não há clareza sobre as intenções estratégicas do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ora, o governo sinaliza medidas liberais e de austeridade, ora segue uma linha intervencionista. Abre aspas para o Alves dos Santos. O que nos falta é uma política econômica minimamente coordenada, com alguma racionalidade, seja numa linha liberal ou numa linha desenvolvimentista. Fecha aspas.
O Brasil, segundo esses economistas, acabou virando um país de incertezas, não apenas políticas, mas também econômicas. Mas existe aí uma certeza, segundo Delorme Prado, da UFRJ. A gente dificilmente vai sair dessa situação para crescer de forma sustentada sem resolver a questão da distribuição de renda, sem resolver o fato de o Brasil ser um caso extremo de desigualdade.
A Covid-19 matou mais de 660 mil pessoas no Brasil e deixou sequelas em muitas outras. A saúde mental entra nessa conta. A Mariana Vick, redatora aqui do Nexo, está escrevendo sobre um estudo relacionado ao tema. Mariana, o que mudou no quadro de depressão na pandemia?
Segundo a pesquisa Covitel, que foi publicada nesta quarta-feira, os diagnósticos médicos de depressão cresceram 41% no país entre o período pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022. Enquanto em 2019, 9,6% dos entrevistados por essa pesquisa disseram ter depressão, agora são 13,5%. Os dados mais recentes são baseados em 9 mil entrevistas feitas por telefone com brasileiros adultos de todo o país. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Pelotas em parceria com uma organização internacional. O estudo, que é feito há anos no Brasil, serve para mapear a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da depressão.
E Mariana, o que explica o aumento de diagnósticos?
Eu conversei com a Luciana Sardinha, uma das coordenadoras do estudo, e ela disse que a mudança nas nossas vidas na pandemia justifica isso. Com o confinamento, muita coisa mudou no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, e isso pode ter desencadeado novos quadros de depressão. Na pandemia, a gente também viu crescerem alguns fatores de risco para doenças crônicas, como o tabagismo, o consumo exagerado de álcool, a falta de atividade física e a alimentação não saudável. Essa pesquisa foi feita agora, no início de 2022. Eu perguntei para a Luciana se, com a reabertura de várias atividades nesses últimos meses, essa avaliação sobre as novas dinâmicas da pandemia ainda faz sentido. E ela comentou que, apesar de muita coisa ter flexibilizado, muitas pessoas ainda não retomaram todos os hábitos que tinham no período pré-pandemia, como atividade física. Então, sim, ainda faz sentido falar disso, por mais que a situação tenha melhorado em comparação com o período de maior confinamento em 2020. Ela também comentou que acredita que esses dados sobre depressão estão subnotificados. Isso porque a pesquisa fala de pessoas que receberam diagnóstico médico de depressão. E muita gente, mesmo com sintomas, ainda não tem acesso a serviços de saúde mental no país.
Esse texto da Mariana você vai poder ler em nexojornal.com.br.
A Rússia anunciou o corte de fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária, e a União Europeia tenta reagir à medida. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O corte do fornecimento de gás natural russo para a Polônia e para a Bulgária, dois países membros da União Europeia, prejudica uma parte importante da matriz energética desses dois países e acirra as disputas econômicas ligadas à guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, a economia é uma arma de guerra nessa disputa. Os Estados Unidos e as potências europeias já aplicaram um total de quase 5 mil sanções contra o governo, empresas e cidadãos da Rússia desde que o país comandado por Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Apesar disso, o mercado de gás estava relativamente intocado. A Rússia responde por 40% do consumo energético da União Europeia e cortar essa corrente é algo que traz prejuízo para os dois lados. Por isso, apesar das ameaças, nada de concreto tinha sido feito. O corte do fornecimento russo para poloneses e búlgaros cruza uma linha vermelha e muda completamente essa questão. Esta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o corte de gás russo é inaceitável e Moscou não é mais um provedor confiável do produto. Para mitigar os efeitos, os demais países da União Europeia estão redirecionando parte de seus estoques para a Polônia e para a Bulgária. Mas essa é uma resposta emergencial, não é uma solução definitiva. A Europa apostou alto na Rússia como provedora de gás por muito tempo e agora tenta rever às pressas a arquitetura de uma área que se tornou vulnerável nesta guerra. Há outras fontes de gás no mundo, como os Estados Unidos, mas o produto que chega de navio precisa passar por reprocessamento na Europa para ser reutilizado, e esse processo depende de usinas de conversão que ainda não foram construídas. Outra alternativa é acelerar a chamada transição verde, aumentando a participação das energias eólica e solar na matriz europeia, mas isso leva tempo. As metas europeias apontam para 2050, num cenário em que falta gás agora.
Da inflação que não para de crescer no Brasil, passando pelo estudo sobre diagnósticos de depressão durante a pandemia e fechando com as medidas da União Europeia para garantir sua demanda energética, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, colaboração de Marcelo Rubissek, produção de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!